Reportagem Especial.
Alguns podcasts narrativos e em série atingiram grande sucesso de audiência. Os 7 episódios de A Mulher da Casa Abandonada já ultrapassaram 30 milhões de downloads. É o que calculam seus realizadores. Neste segundo capítulo da reportagem especial, eu, Eduardo Tramarim, apresento a vocês duas dessas histórias de sucesso. Um dos maiores problemas dos podcasts é sair da invisibilidade. São tantos na internet que fica difícil localizar onde há conteúdo de qualidade e onde não há. Eu então perguntei ao jornalista Chico Felitti, realizador do podcast A Mulher da Casa Abandonada e de outros tantos menos famosos, o que leva um ouvinte a descobrir um podcast e potencializar seu sucesso.
Se a história foi muito boa, muito forte e contada de maneira satisfatória, é o tipo de coisa que as pessoas vão comentar no ônibus, é o tipo de coisa que as pessoas vão comentar no trabalho, é o tipo de coisa que boca a boca funciona a nosso favor. Porque a gente gosta muito de ouvir histórias, assim, desde a época das cavernas a gente se sentava ao redor do fogo para ouvir histórias. A gente tem que pensar na história que a gente está contando e ser completamente súdito dela. Assim, a história é a rainha, nós precisamos achar histórias cada vez melhores, cada vez mais fortes e não nos furtar de contá-las.
Chico falou então do que funciona para uma reportagem ser alvo do boca a boca junto ao público.
São as histórias que são ricas e diversas, no sentido de você tem a voz de uma pessoa que é muito característica, daí você tem o barulho de uma serra elétrica derrubando uma árvore, enquanto essa pessoa tenta impedir que essa árvore seja derrubada, é a construção de um universo sonoro, assim, você consegue levar o ouvinte para aquela cena só através de sons, assim, então, o que funciona muito para mim são as histórias que são ricas em som e tramas ricas também, acho que o podcast narrativo é muito ligado à trama, né, então tem que ser uma história que vá dando cambalhota e vá mudando a cada episódio e ela seja inacreditável.
O jornalista afirma que histórias reais do passado têm um outro impacto em seu resgate anos depois, porque a lógica do momento é outra. Perguntei então se a lógica de A Mulher da Casa Abandonada seguia esse princípio. Ele disse que o interesse ali era pela mulher e pela atmosfera de abandono do lugar.
É uma história que me surpreendia muito, então eu imaginei que pudesse surpreender muito algumas outras pessoas, uns ouvintes e umas ouvintes, mas eu não tinha a menor noção do que viria, sabe, do que ela foi vir. Eu já fazia podcast há alguns anos e, sei lá, 50 mil ouvintes por episódio, eu ficava em glória quando eu tinha 100 mil ouvintes num episódio, porque podcast era uma coisa pequena, né, era um produto de nicho, daí veio A Mulher da Casa Abandonada e superou todas essas expectativas e criou um novo ambiente de podcast que era impensável, que é os milhões de ouvintes por episódio. Que é uma coisa que não existia até então no Brasil.
A Mulher da Casa Abandonada é Margarida Bonetti, que vive em um casarão com ares de abandono no tradicional bairro paulistano de Higienópolis. No podcast, o repórter investiga o que teria acontecido com a mulher para viver a vida que leva. O que poderia ser um relato de vida da elite decadente paulistana se transforma em algo maior. O programa produzido pela Folha de São Paulo revela que Margarida é foragida do FBI há mais de 2 décadas por ter mantido uma mulher em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos.
Uma casa abandonada em um dos bairros mais ricos de São Paulo. Uma pessoa que mora escondida nessa casa e disfarça o rosto com pomada branca. Uma história oculta por trás dessa camada de creme. A história de um crime dos mais hediondos ocorrido 2 décadas atrás.
Para Chico Felitti, a casa abandonada é uma metáfora do país atual. Ele lembra de alguns efeitos midiáticos na vida real que a reportagem proporcionou.
Fechou a rua, né? Tinha dia que não conseguia passar carro. Pessoas fazendo selfie, as pessoas fazendo dancinha pro TikTok, televisão mostrando ao vivo 3 horas por dia com helicóptero, ativista dos animais entrando e arrancando os cachorros do braço da senhora que morava lá. Foi completamente insólito. E acho que é um dos efeitos da internet. Assim, a gente vive num mundo em que as febres são muito altas e muito curtas. Assim, então virou um assunto, grande assunto, que todo mundo precisava falar a respeito. E 2 semanas depois tinha passado. Assim como veio, foi. Mostra o poder da internet e essa lógica um pouco dispersa da internet.
Depois do Chico Felitti, parti em busca de outro grande sucesso em podcast. Me indicaram um projeto Querino que, de agosto do ano passado até hoje, alcançou mais de 1 milhão e 500 mil downloads em 8 episódios. É um projeto diferente do que apresentei antes, histórico e com a pretensão de ser didático. Tanto é que vem sendo utilizado em sala de aula por professores do ensino fundamental e médio e até em universidades. O podcast tem um episódio sobre saúde pública, que se tornou material didático do curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. São alguns dos exemplos da boa repercussão do projeto que nos informa Tiago Rogero, jornalista que capitaneou o projeto.
No nosso site a gente até já deixa todas as referências a que nós recorremos para fazer o projeto Quirino, elas estão listadas no site com os devidos links, não só para dar créditos, mas também para ajudar, né, professores que queiram usar o projeto Sala de Aula. O conteúdo está todo disponibilizado na íntegra, as transcrições também, né, para pessoas com deficiência auditiva, mas a gente quer levar ele para a sala de aula de uma forma mais efetiva e mais pronta, assim, para o professor que quiser usar com seus alunos.
Perguntei, então, como ele descreveria o projeto Quirino. Tiago afirmou que foi um projeto jornalístico que envolveu cerca de 40 pessoas e levou 2 anos e 7 meses de muito trabalho.
É um projeto jornalístico de vulto, que é algo que é um pouco raro assim, no Brasil. O projeto Quirino também é conduzido por equipes majoritariamente negras. Uma forma de descrever o projeto é um olhar afrocentrado sobre a nossa história, mostrando não só quais foram as contribuições dos africanos e dos afrodescendentes para os principais momentos da nossa história, mas também buscando uma responsabilização das pessoas brancas que se beneficiaram por alguns desses momentos vergonhosos da história do Brasil, desses momentos de dor. Então, a gente joga nessas duas frentes no projeto Quirino. Por um lado, a valorização de trajetórias negras e, por outro lado, a responsabilização de quem se beneficiou desses projetos de poder mesmo da nossa história.
Tiago nos lembra que, diferente de outras propostas de reportagem em áudio sobre vidas negras, o projeto Quirino focou em macro questões da história brasileira.
O projeto Quirino, ele também é focado em pessoas, porque são as histórias de pessoas que trazem conexão com o ouvinte, mas ele é mais focado no macro. Ele, por exemplo, fala da saúde pública no Brasil e da criação do SUS. Ele, por exemplo, fala da PEC das domésticas, que foi a lei que finalmente equiparou o direito das trabalhadoras domésticas com os das demais profissões. Ele fala sobre a independência do Brasil. Então, ele é mais sobre esses grandes momentos e esses dois olhares, como os negros participaram e como os brancos participaram nesses momentos.
A independência do Brasil completa 200 anos em 2022. Ainda em 2020, a gente começou um longo trabalho de pesquisa, viagens e entrevistas para entender como a história explica o Brasil de hoje. Uma história que talvez você ainda não ouviu, não leu, não viu.
Na entrevista, faltava apenas saber a quem o projeto homenageava, o tal Quirino. O jornalista nos explicou que o Manuel Raimundo Quirino foi um homem negro que nasceu na Bahia, ainda no período em que a escravidão era legal. Nasceu homem livre e teve acesso à educação por esse motivo. Foi um jornalista abolicionista, pesquisador, sindicalista e político.
É o primeiro intelectual brasileiro a reconhecer positivamente a contribuição do africano e do afro-brasileiro para a formação do Brasil. No período em que o Manuel Quirino está produzindo conteúdo, está escrevendo, está divulgando suas pesquisas, é o período em que reinava o racismo dito científico. Uma grande forma de perpetuar preconceito. O Manuel Quirino vai na contramão disso e diz: olha, vocês que ficam pegando essa versão da história brasileira de que somente o europeu foi importante, que o negro e o indígena foram no máximo acessórios, o que eu venho aqui dizer é que a contribuição do africano e do afrodescendente para a formação do Brasil, ela foi central, ele foi protagonista. E o Manuel Quirino vai dizer isso em 1918, num livro super importante que chama O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira.
A reportagem de amanhã, a terceira da série, aborda podcasts envolvidos com a questão política. E como a Câmara é uma casa normativa, nossos entrevistados avaliam se o mundo do podcast deve ou não ter algum tipo de regulação.
Reportagem especial.